Professor Luiz Carlos Suzin, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, obrigado, Emily. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada pela sua presença. Frei Luiz Carlos, vamos aproveitar e entender um pouquinho melhor, né? Obviamente o senhor como teólogo vem olhando para essas questões todas, tem um olhar acadêmico também de pesquisa, tem um distanciamento histórico para a gente falar do que veio, né, do humanismo até aqui, o humanismo levando em consideração aquele movimento em que o ser humano é o centro de tudo, maior do que todos os outros, outras espécies, animais, a flora, a fauna, não importa, né? E hoje a gente tem já um movimento de transformação e talvez um dos principais agentes de mostrar isso, tenha sido o Papa Francisco I com a encíclica Laudato Si, agora mencionando a possibilidade, né, de incluir no catecismo o pecado ecológico. O senhor poderia analisar esse momento que nós estamos vivendo?
Olha, a novidade do Papa Francisco é ele ter expresso isso, e ele tem uma posição privilegiada para poder fazer isso, a inclusão desse pecado que nós não tínhamos muita consciência antes no catecismo oficial da Igreja. Isso significa oficializar como doutrina da Igreja que há essa consciência do pecado ecológico. Agora, a consciência que a gente vem tomando de que a gente comete um erro que clama aos céus e ofende inclusive Deus em relação à ecologia é alguma coisa que já vem vindo há algumas décadas, mas de qualquer forma é uma grande novidade, é uma novidade do nosso tempo, essa tomada de consciência, porque é a urgência das crises ecológicas, da mudança climática, etc., que está nos colocando diante desse fato, né? Então, o sínodo, antes do Papa, ele também propõe que na Igreja se tenha consciência e se confesse, inclusive, que há aqui, quando a gente ofende a ecologia, quando a gente devasta o ambiente, a gente comete um pecado que ofende Deus, ofende a comunidade, ofende as futuras gerações, e ofende a criação, a terra. Ofende a Deus enquanto criador, né?
Uhum. Frei, eu fiquei aqui um pouco curiosa de entender melhor também para onde andam essas mudanças, inclusive da própria Igreja, estrutural, né, de dentro da Igreja, que olha a presença do cristão de uma maneira muito mais ativa no mundo, né? Então, a questão do pecado ecológico, caberia o que ali dentro? O que seria o pecado ecológico em todas as suas possibilidades para que o cristão ficasse atento a essa questão?
Eu penso assim, nós precisamos ter uma relação, aprender uma relação mais harmoniosa, mais equilibrada com todas as outras criaturas, seja criaturas vivas, os animais, seja com as outras criaturas vivas que são as árvores, as plantas, as florestas, seja também com os elementos mesmo naturais da Terra, né? O pecado ecológico tem uma característica de abuso em relação à natureza. Assim como a gente pode abusar em relação às pessoas, abusar de poder, etc., nós podemos também abusar de poder sobre as outras criaturas de Deus, que nós sempre tratamos como coisas disponíveis a nosso favor, e quanto mais a gente se apropria, quanto mais a gente domina e mais a gente explora, mais ganha, portanto, melhor para nós, isso é um abuso, isso é pecado nessa nova concepção.
Uhum. Sobre essa questão do movimento ecológico, eu sei que vários teólogos, inclusive alguns gaúchos, o senhor é um deles também, Frei Luiz Carlos, já vem apontando, né, essa mudança sobre a questão do papel, né, do ser humano na preservação da natureza, né, o guardião de outros seres que talvez não tivessem condições de se defender de seres humanos, enfim, ou do próprio modelo econômico, social que a gente vive hoje, que usurpa não só outras espécies animais, como também outros seres vivos que ficam na linha de pobreza, na linha de vulnerabilidade, né? Onde entra essa atitude cristã em realmente ser mais ativo na questão da preservação da vida como um todo?
Olha, essa postura, ela exige também um grande despertar para a solidariedade e para a colaboração, porque ninguém individualmente, apenas, isoladamente, pode fazer alguma coisa que seja significativo. A gente assim diz, não, mas eu tenho que dar a minha contribuição, nem que seja uma gota no oceano. Isso é verdade para o indivíduo, mas se o indivíduo pensa ou caminha isoladamente, isso não vai dar de qualquer forma efeito. Nós precisamos também criar um sentido muito solidário e comunitário de mudança de modos de vida. Isso não vai ser tão simples, vai ser muito exigente mudar o modo de vida, porque o resultado dessa nossa sociedade de produção de bens, nós estamos produzindo 90% praticamente dos bens, não são tão necessários assim, né? Os bens necessários são muito menos do que nós imaginamos, e nós precisaríamos aqui agora aprender a ter uma sociedade mais sóbria, uma sociedade que saiba mudar o paradigma de consumidores. E isso, claro, que afeta todo o modo de trabalhar, o modo de ganhar vida, o modo de se organizar como empresas. E todo um sistema que nós chamamos de sistema capitalista, que domina hoje de uma forma muito exacerbada o mundo, vai precisar mudar para um sistema menos obsessionado com a ideia de propriedade, apropriação, enriquecimento de coisas, né? Nós vamos ter que aprender que riqueza tem outros sentidos, que não é só riqueza de apropriação de coisas.
Entendo. Frei Luiz Carlos, sobre essa questão agora, vou só retratar aqui o cenário onde aconteceu essa, digamos assim, essa possibilidade, né, o anúncio do Papa, para que as pessoas possam conhecer com informação, talvez nem todo mundo tenha acompanhado, né? Foi exatamente na última sexta-feira, dia 15, feriado brasileiro de proclamação da República, num encontro com advogados, o Papa Francisco teria mencionado nessa possibilidade, seu desejo pessoal de incluir no catecismo o pecado ecológico. Então, foi dentro de um evento que justamente estava tratando com direitos e deveres, né? Pessoas que lidam com direitos e deveres, com justiça. Então, eu queria lhe perguntar também sobre esse momento emblemático que o Papa Francisco fala, a ocasião que ele utiliza para falar do pecado ecológico. Ela deve ter também um sentido, né? Uma costura que o Papa Francisco não deixou passar despercebido.
Sim, ele é muito atento às ocasiões. E foi uma ocasião oportuna, porque apenas há pouco tempo se encerrou o sínodo, e ele agora está com todo esse resultado nas mãos para elaborar a exortação pós-sinodal, que deverá vir, segundo ele, até o final do ano, possivelmente. Mas como tem muitas conferências, congressos, reuniões em Roma, que depois acabam pedindo uma audiência com o Papa para apresentar os seus trabalhos e também para escutar uma palavra que o Papa diria sobre isso, foi por ocasião desse congresso, desse encontro de juristas, que entra justamente na área da questão do direito, né? Então, hoje nós temos que incorporar os direitos ecológicos, direitos da terra, o direito de a terra ser preservada para que ela tenha possibilidades futuras, para que haja também gerações futuras que possam também viver com tranquilidade sobre a Terra. Porque nós estamos passando a linha vermelha. Esse é o problema grave, né? E claro que juristas e aqueles que pensam o direito são um auditório muito oportuno para o Papa ter falado isso.
Claro. Frei Luiz Carlos, uma outra questão é essa questão do Papa Francisco defender a ecologia. Já está desde a escolha do nome dele, já está claro, só não entende quem não quer, né? E ele vem fazendo uma série de construções, mas são construções em defesa da questão da ecologia, da natureza, levantando essa bandeira mais na ordem pessoal, como inspiração pessoal, do que na verdade como uma regra de toda a igreja no mundo. Então eu queria lhe perguntar, quando ele diz que pretende incluir na doutrina, no catecismo, de uma forma geral, o que isso mudaria para a vida na igreja?
Olha, nós precisamos cultivar essa sensibilidade desde pequeno, desde crianças. E a gente vê hoje que as crianças têm mais facilidade do que nós adultos nessa sensibilidade para com a natureza. As crianças mais facilmente são amigas dos animais, as crianças mais facilmente gostam de brincar com os elementos da natureza, elas se socializam mais com as árvores, inclusive. Eu lembro que como criança a gente tinha uma árvore, cada um privilegiava uma árvore para ser uma árvore amiga da gente. Então a criança tem essa relação que não é a relação de apropriação, de posse, de propriedade, mas uma relação mais desprendida e uma relação mais feliz, inclusive, com a natureza. Então, desde criança a gente vai aprender também essa consciência de que se a gente ofende a natureza, a gente está ofendendo o Criador, está ofendendo a comunidade de vida sobre a Terra.
Claro. Frei Luiz Carlos, para a gente entender, né, no próprio sínodo, foi incluído no documento final, que foi assinado pelos participantes, inclusive, essa noção de pecado ecológico, que seria, ou ecocídio, como foi também tratado no documento. Mas entre um documento que foi assinado no final do sínodo e a transformação em um dogma, uma regra da Igreja, há agora um processo. No seu entendimento, isso realmente poderá ser incluído no catecismo e, a partir dessa inclusão, quem sabe virá até tema de campanha da fraternidade? Enfim, situações como a gente já conhece de forma mais tradicional, que são trabalhadas mais efetivamente pela Igreja?
Nós já temos um bocado de experiência. Você mencionou a campanha da fraternidade. Desde a década de 80 no Brasil, as campanhas de fraternidade de vez em quando voltam a esse tema, ao tema da nossa relação com o meio ambiente, da nossa relação com as águas, da nossa relação com as florestas, com o bioma. Nós tivemos diversas campanhas da fraternidade. Alguns acham isso de mau gosto, porque daria a impressão que é um certo paganismo. De fato, na história da Igreja, nos primeiros séculos da Igreja, havia uma resistência, havia um distanciamento, se quiser, em relação aos forças da natureza, porque elas frequentemente eram transformadas em forças divinas, divinizadas. O paganismo, a palavra pagão, significa aquele que vive nos campos, né? E o cristianismo estava renovando as cidades. E nos campos, mais próximo da natureza, estavam os pagãos. Agora, no tempo de São Francisco, isso estava já, né? São já praticamente 10 séculos depois de Cristo, depois dos primeiros movimentos da Igreja, isso já estava resolvido. Por isso São Francisco desenvolveu uma espiritualidade muito ligada à natureza. Mas logo depois se perdeu de novo, porque aí a natureza se tornou matéria-prima, se tornou matéria disponível para a exploração humana. E a natureza deixou de falar, deixou de se expressar, deixou de ser aquele encantamento que a gente pode ter em relação à natureza. Nós precisamos reencantar, precisamos redescobrir a beleza da comunidade de vida, que inclui não só o ser humano, mas inclui todas as outras formas de vida e todas as outras expressões de vida, que nem os animais diversos e até as estrelas. A gente vive numa comunidade de vida, não vive uma espécie sozinha na Terra.
Bem colocado. Frei Luiz Carlos, para encerrar, claro que uma vez que a gente fala em Igreja no mundo, a gente está falando de realidades que por vezes são um pouquinho diferentes, né? Em cada lugar há situações que são mais prevalentes, outras não tão prioridades. No caso do Brasil e em especial do Rio Grande do Sul, o que, que o senhor entende, assim, agora pensando nos cristãos que estão escutando o programa, na sociedade comum, o que, que a gente realmente agora pode fazer para ficar longe, né? Ou realmente combater, literalmente, né? Atuar também contra o pecado ecológico. São várias as bandeiras, né? Lixo, aquecimento global, sociedade de consumo, desmatamento. O senhor colocaria ali, sei lá, quem sabe, uns top 5 entre as principais bandeiras que nós aqui, na nossa realidade, precisamos ficar atentos, pensando em combate ao pecado ecológico? Lógico.
Olha, eu penso que nós temos diferentes possibilidades, diferentes caminhos, e são simultâneos, né? Quem é professor tem uma sala de aula para trabalhar isso, quem quem dirige carro tem opções para cuidar disso. Quer dizer, todos nós precisamos fazer um exame. Antes da ideia de pecado, também tem a ideia de exame de consciência, né?
Uhum.
Então, fazer um exame de consciência para também desatrelar certos desejos que a propaganda incute em nós, daquilo que é consumo desnecessário. E nós temos trabalhar em muitos níveis, mas, por exemplo, o sínodo que nós terminamos agora de acompanhar era o sínodo especial sobre a Pan-Amazônia, toda a Amazônia. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que, inclusive, o nosso clima aqui do Sul também depende da Amazônia, porque existe uma conexão, tudo está conectado. Existe uma conexão nossa com o Polo Sul, né, com a Antártica, mas existe também uma conexão nossa com a Amazônia. Os chamados rios aéreos que vêm, que trazem umidade, que trazem chuvas até aqui, até o Uruguai e Argentina, também partem da Amazônia. Então, nós temos que estar atentos também aos nossos vizinhos, né? Aos outros. Tem uma dimensão política, isso, inclusive, e uma dimensão também de protestos que se pode dar na área do consumo, né? Quem consome elementos que danificam ecologicamente, nós poderíamos fazer aí protestos como greves de consumir certos produtos, porque tem alternativas menos danosas para a natureza. Nós vamos precisar fazer frente a tudo isso em muitos níveis.
Uhum. Olha quanta coisa, né? Frei, muito obrigada pela sua presença aqui. É um assunto que não se encerra aqui, óbvio, né? Mas a gente também não podia deixar passar batido nessa informação importante que aponta um caminho, né? Não sei se o senhor concordou com o que foi falado no início, mas a gente tem reiterado aqui essa era de mudanças e queremos caminhar para um mundo mais colaborativo, mais fraterno, e precisa de atitude já, é isso?
É isso.
Tá certo.
Já vai um pouco tarde.
Frei, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço, paz e bem.
Paz e bem, obrigado também. Um bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada, até logo.